Os pesados cortes de recursos para a área da ciência e tecnologia feitos pelo governo e que podem comprometer ou já vem comprometendo a produção científica brasileira, afetando a vida de cientistas e o destino, né, de toda essa tecnologia, deste estudo e desta pesquisa, que muitas vezes tem de ser feito fora do país para que tenha prosseguimento, né? São as nossas inteligências, as nossas cabeças. Muito bem, esse é o assunto em destaque. Estou em contato com José Eduardo Krieger, que é pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. José Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia, como vai?
Bom dia.
Obrigada por sua atenção aqui conosco. O tema é de extrema importância, por isso resolvemos convidá-lo para discutir. Primeiro argumento que coloco, e gostaria muito de ouvir a sua opinião. Para que, no momento de crise, a ciência seja posta de lado e o governo argumenta, diz que o corte é generalizado, não tem diferença, é para todo mundo, é porque a ciência já não era prioridade em outros momentos fora da crise?
Uma família, uma cidade, um estado, um país sem prioridade não funciona. Uhum. Isso nós todos sabemos. A questão da ciência, da tecnologia, da pesquisa, dificilmente ela é percebida pelo cidadão na rua, mas na realidade é o que está por trás do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida de uma nação, especialmente no momento que a gente vive hoje. Então notícias como essas, elas representam um desastre, porque ao contrário de algumas atividades que você pode considerar como funcionamento de um elevador, em época de crise você parou a crise e você aperta o botão e continua subindo. Na atividade de pesquisa e desenvolvimento, quando você para, você desce, você não fica no mesmo local e os outros continuam subindo. Então é um desastre composto. Se não houver o reconhecimento de que isso é um projeto não de governo, um projeto de Estado e de longo prazo e que não é suscetível a interrupções, nós nunca teremos sucesso e se nós não tivermos sucesso, a transformação de conhecimento em riqueza não vai chegar ao cidadão e nós vamos continuar sendo um país de segunda categoria.
Professor José Eduardo, o Brasil já passou por diferentes cenários, né, e conjunturas. Alguma vez a ciência foi posta? Algum projeto, alguma ação governamental já demonstrou interesse na ciência e na pesquisa desse país?
Sim, nós temos vários exemplos de sucesso, seja em questões estruturantes ou no desenvolvimento de projetos específicos. Por exemplo, projetos de Estado, como foi, por exemplo, o desenvolvimento da pós-graduação. Quer dizer, nos últimos 40 anos, houve um esforço maciço na formação de mestres e doutores, e isso se acompanhou de um aumento muito grande na criação de novos conhecimentos, que se traduziu num aumento quantitativo expressivo da publicação de manuscritos, que é uma das maneiras de você quantificar a quantidade de conhecimento que é criada. Você tem exemplos específicos, como projetos do álcool, né, que envolveu não só plataformas de produção de cana, aumento de eficiência, mas desenvolvimento de motores a álcool, quer dizer, foram tecnologias nacionais que deram certo. Prospecção de petróleo em águas profundas, um complexo de pesquisa industrial que se formou no entorno do CTA em São José dos Campos, com a criação da Embraer, que hoje é a terceira maior empresa de aviação no mundo. Então, exemplos isolados existem. O que não existe é um esforço sistêmico compatível com o tamanho da nossa economia, que é a décima economia, mesmo em momentos de crise, ela continua sendo a décima economia mundial. Então, isso é o que não existe.
Entendo. Professor Krieger, agora, é justamente no momento de crise. Agora, vamos tentar pensar, olhar um pouco para fora também, comparar esses modelos e essas políticas e como essa prática se dá em momentos de crise, muitas vezes, que é aí que você precisa da inovação, da tecnologia para buscar caminhos alternativos. Mas também não se enxerga dessa forma aqui no país, coisa que lá fora é assim que normalmente acontece.
Sim, esses vetores de mudança, eles acontecem esporadicamente. Então, aparece uma liderança em algum lugar que consegue convencer a população, magnetizar as forças políticas, e isso se torna um vetor de desenvolvimento. Outro vetor são as situações de crise, porque é nesses momentos que as pessoas estão preparadas a rever conceitos importantes, porque você não tem outra saída. Então, se bem aproveitado os momentos de crise, se você colocar algumas luzes que possam dar resultado no futuro, é sim um vetor importante que pode ser utilizado, e nós estamos perdendo. Quer dizer, essa infelizmente é o quadro que se coloca.
Se a gente tomar, olha, os números realmente preocupam, eu estava aqui olhando, porque é 44% menos. Então, em vez de 5 bilhões e 800 milhões, serão 3 bilhões e 200 mil neste ano de 2017. Só de olhar os números a gente vê que é um impacto bastante grande. Vamos tomar a USP como exemplo, né, que é referência, é centro de excelência no Brasil, um dos centros de excelência no Brasil, entre os mais importantes. Se a gente fosse comparar um impacto dessa natureza no universo como a USP, por exemplo, quanto a USP investe, como ela investe, o que ela tem conseguido fazer com a verba que recebe, vamos tentar mostrar um pouco, porque os números também falam, mas se você olhar só o número, fica muito frio, né? A gente não entende o detalhe disso, né, professor?
Claro, eu acho que tem dois números que são importantes. O primeiro é um número global. O país investe cerca de investia cerca de 1,1% das suas riquezas em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse é um número pequeno quando comparado à proporção do PIB que é investido em outros países. Então, países como economias estabelecidas, que estão investindo cerca de 2,5% dos seus recursos em pesquisa e desenvolvimento, como os Estados Unidos, vários países europeus, e você tem aqueles que estão se notabilizando como criadores de conhecimento e plataformas tecnológicas, que estão investindo mais de 3%, quase 4% do PIB. E aí você põe Finlândia, Israel e assim por diante. Agora, então, a primeira questão é: nós investimos pouco e vamos investir menos ainda. Então, esse é um problema muito sério. Segundo aspecto, como que isso afeta a USP? Então, a USP é um empreendimento, vamos dizer assim, de quase 5 bilhões de reais ano. Quer dizer, esse dinheiro vem basicamente de uma parcela dos impostos de São Paulo. Significa, então, que se diminuir os impostos, como diminuíram cerca de 8, 10% nos últimos anos, quer dizer, então, isso impacta imediatamente, inclusive porque a USP recebe a sua parcela mês a mês. Então, esse é um desafio muito grande, por isso que ela tem que ter reservas e coisas desse tipo. Bom, o grosso desse investimento, ele não é aplicado diretamente na pesquisa, ele é aplicado em recursos humanos e deveria ser mais aplicado em infraestrutura, mas nós estamos, no momento, gastando uma parcela muito alta em recursos humanos, que se aproxima quase a 100%. Todo o esforço que essa gestão vem fazendo é para que a gente chegue a médio prazo a gastar no máximo cerca de 80, 85% com folha, e o resto seria para o custeio da universidade, entre outras coisas, prover a infraestrutura de pesquisa. Muito bem, a pesquisa aqui no país e em vários países, no conjunto dos países, ela é feita, a pesquisa acadêmica, com recursos que provém de maneira competitiva, que você obtém junto às agências de fomento e junto à iniciativa privada, aos parceiros e assim por diante. Então, nós não temos a cifra exata, mas a USP deve trazer quase que mais 20% do seu orçamento, ou seja, mais de 1 bilhão de reais ano, na atividade de pesquisa. E esse é um modelo saudável, porque a universidade provê a infraestrutura, capacita os seus pesquisadores a se tornarem competitivos para atrair recursos. Então, esses recursos, quer dizer, quando você diminui essa cifra que você mencionou importante, ela diminui os recursos que estão alocados às agências de pesquisa. Então, ao CNPq, a CAPES, a FINEP e assim por diante, que é onde esses recursos são buscados pelos pesquisadores da USP. Então, isso vai afetar seriamente. Quer dizer, no estado de São Paulo, tem uma importância muito grande a FAPESP, e ela é dependente da atividade econômica. A atividade econômica diminui, quer dizer, nós diminui a nossa possibilidade
o prejuízo é direto.
De ter recursos.
E aí, busca de parceiros. Tocou num ponto fundamental. A universidade já faz isso e, nesses momentos, também tem que continuar buscando, porque temos aqui produção de conhecimento importante, né, qualificado. Então, buscar parcerias fora do país. Gostaria que o senhor comentasse isso. Parcerias com outras universidades, para formação, para pesquisa, intercâmbio, enfim, toda possibilidade, né? Precisa ter muita criatividade e alternativa nesses momentos. Isso a USP já faz e imagino que deve fazer mais, quer dizer, o desafio ainda é maior para os próximos,
Sim,
anos.
Sim, a própria natureza da pesquisa, de ser interdisciplinar, está estimulando com que, a facilidade com que hoje a gente pode se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta, ou mesmo a 10 quilômetros da Universidade de São Paulo, ou a 1000 quilômetros, enfim, na cidade de São Paulo, no estado, no país, em outros países, em outros continentes, hoje é muito fácil. E para você abordar de maneira eficiente problemas complexos, frequentemente você precisa juntar esforços. Então, hoje existe uma facilidade muito grande de juntar esforços. Então, isso precisa ser orquestrado para que a gente, de fato, torne essas parcerias positivas. Essas parcerias podem ser entre pesquisadores, pode ser entre pesquisadores e o setor produtivo, seja ele público, privado. Então, isso não é só por causa da crise, mas isso pode ser intensificado na crise. Quer dizer, é a forma de se fazer pesquisa. E eu acho que nesses momentos, da maneira como você também já tinha mencionado, são momentos onde a gente é forçado a fazer isso, porque de outra maneira não tem como fazer as coisas. Né? Então, frequentemente se citam exemplos de locais que passam por dificuldade financeira e subitamente começam a fazer mais colaboração internacional. Isso é muito claro, porque se você não fizer, você não vai realizar nada. Então, até bem pouco tempo, quando o Brasil vivia a bonança econômica, né, 10, 15 anos atrás, a gente notava que os nossos parceiros, os nossos vizinhos, estavam começando a ter indicadores de parcerias. Há várias maneiras de você avaliar esses indicadores. Um deles é você examinar quanto da produção científica é feita com colaboradores internacionais. E o Brasil vem aumentando muito isso. Mas os nossos parceiros, Argentina, Chile, etc., que estavam até em situações, alguns anos atrás, que eram muito diferentes daquelas vividas pelo Brasil, que viviam um momento muito importante econômico, eles tinham índices superiores.
Que coisa, né?
E provavelmente por causa das limitações orçamentárias que passavam. Hoje, o Brasil, especialmente São Paulo e a Universidade de São Paulo, vem aumentando substancialmente. Isso já começa a se refletir em aumento dessas parcerias. Nós estávamos num patamar de cerca de 30%, hoje já estamos chegando a 40% de parcerias internacionais nas nossas publicações. Isso é muito importante. Há uma série de dados mostrando que, inclusive, a relevância dessas publicações medidas por um indicador, por exemplo, como a quantidade de citações que cada um desses trabalhos recebe, aumenta quando você tem essas parcerias internacionais. Então, isso traz todo um conjunto, aumenta a eficiência da atividade de pesquisa de maneira bastante importante.
Sabemos que a USP é excelência e temos vários setores de pesquisa importantes de destaque. O trabalho que eu quero dizer, o trabalho que é feito aqui é reconhecido lá fora. A gente poderia até destacar, né, professor, mas são várias áreas em que, né, os nossos estudos, pesquisas, tecnologias desenvolvidas são reconhecidos fora do país, né? A gente está chovendo no molhado, mas é importante lembrar isso. É isso que eu quero dizer, né?
Não, eu acho que isso é muito importante. E especialmente importante quando você está passando por esse momento, digamos assim, de dificuldades, de busca de novos caminhos. E mais ainda, porque nós temos um potencial muito grande de crescimento. Nós somos a 10ª economia do país. Infelizmente, grande parte desses resultados, eles são devido a exportações de matérias-primas. Quer dizer, então há um espaço muito grande para que esse conhecimento gerado aqui na universidade, ou mesmo o que pode ser decodificado com o auxílio da universidade, ele chegue à sociedade por meio de parcerias que a universidade agora procura fazer com startups, com pequenas empresas, com empresas de médio porte e empresas de grande porte, para alavancar o desenvolvimento do país. Então, não é que a universidade vai começar a fazer esse desenvolvimento aqui. Mas a universidade é fundamental. Ela é fundamental, como em qualquer lugar do mundo, na formação de pessoas, na criação do conhecimento, mas ela é importante também em ser parceira desse processo, especialmente num país onde o grosso das empresas não possui laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Tem que ser enfatizado que a nossa economia é fechada. A nossa economia tem uma série de limitações e ela, de certa maneira, deixa os nossos empresários, não é que deixa, eles não têm outra opção, eles ficam numa zona de conforto, porque eles não têm por que competir. À medida que haja abertura da economia e que seja necessária uma competição maior, eu tenho certeza que essas parcerias vão ser intensificadas. Não é porque a universidade quer, é porque as empresas vão nos procurar. Quer dizer, isso é como ocorre no mundo todo. Quer dizer, é que aqui nós gastamos muito tempo tentando estimular para mostrar o que tem que ser feito de correto, quando na realidade o grande trava, o grande âncora que nós temos é ter uma economia fechada, que não estimula o empreendedorismo.
E dificulta tudo. E aí as consequências são todas essas. Diminui a capacidade das indústrias, né? A competitividade do que produzimos aqui. Quer dizer, fundamental. Pesquisa, ciência é essencial. Isso e educação, o país não se moderniza, não avança, não fica entre as grandes economias do mundo. Não adianta, né? O Brasil vai ter que acordar para isso e correr atrás do atraso. Porque quando você fica no atraso, você está quilômetros ali atrás e fica correndo, né? É uma desvantagem difícil depois de tirar. Isso sem falar nos cientistas tão já brasileiros tendo que desenvolver seu trabalho fora do país. É um desafio, entanto, é isso que a gente quis colocar aqui no Jornal da USP. Espaço aberto, viu, professor, para discutir o tema sempre, sempre que for necessário. A nossa preocupação central dar ênfase à importância do que é estudado e pesquisado na universidade. Uma resposta que temos a obrigação de dar à sociedade, mas que precisa, sim, do apoio, do investimento, do apoio do governo e de parcerias aqui e fora do país. Conversei com professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela colaboração, viu, professor, sobre o tema.
Eu que agradeço.